Ligue 217-217-687. Cepsa.
7h35, vamos dar início a essa autêntica lufada de ar fresco do comentário desportivo português, que é a Tertúlia Bola Branca. E porque aqui não escondemos nada, pagamos ao árbitro, é isso.
Confessas.
É isso, é verdade, pagamos ao árbitro para vir aqui todas as segundas-feiras apitar para o arranque da Tertúlia. Ah. Portanto, senhor juiz, faça favor. Já valeu a pena, estão a ver?
E na hora certa.
Sim. Já estamos então em jogo, mas lembro ainda a constituição da nossa equipa. Filipe Galrão aqui, ali o Daniel Leitão, a Coli Miguel Coelho, a Colá Luís Aresta, algures Rui Miguel Tovar, que hoje está à distância. Boa tarde a todos. Rui, começamos por ti.
Boa tarde.
Queres explicar por onde andas, ou é segredo?
Só percebi muito ao longe que entre Luxemburgo e Portugal.
Entre
Luxemburgo e Portugal, exatamente.
Foste jogar, tu entraste, não te vi no jogo.
Eu julgava que o mercado fechava em janeiro, mas afinal parece que não.
Não.
Deste ali um empurrãozinho nos 6 golos, não foi? Mas vamos lá ao que nos traz aqui, que é analisar o máximo, com o máximo rigor, aliás, o fenómeno desportivo. Miguel, começamos precisamente pela seleção.
Pela seleção nacional, que vem de uma dupla jornada de apuramento para o Europeu de Futebol do próximo ano, diante de Liechtenstein e Luxemburgo, com um balanço de 6 pontos e 10-0 em golos. Começo por ti, Luís, pergunto se te encheu as medidas ou se a fragilidade dos adversários, apesar de tudo, recomenda prudência na análise.
Recomenda, porque é preciso contextualizar, não é? Entre 211 seleções, Liechtenstein ocupa a posição 198 do ranking da FIFA. O Luxemburgo é a posição 92, Portugal é décimo nesta altura. Portanto, isto tem que ser contextualizado. De facto, é bom não sofrer golos, como disse o Roberto Martínez, e é bom marcar 10, mas isto tem que ser visto à luz deste ranking da FIFA e tudo quanto seja no apuramento para este campeonato da Europa, em face dos adversários de Portugal, para mim, tudo quanto seja fechar isto apenas menos do que só, fechar só com vitórias é pouco. Portugal tem que ganhar todos os jogos nesta fase de qualificação porque os adversários são fracos. Gostei da nova dinâmica da seleção, circulação de bola mais intensa do que na era Fernando Santos, a seleção tem bons jogadores para este modelo de jogo e gostei do Cristiano Ronaldo. Está diferente, vi um Ronaldo a jogar para a seleção e a não esperar que a seleção jogue para ele e isso é o mais positivo que retiro destes dois jogos.
E tu, Rui, também sentes na seleção o ar fresco, de que de resto falou Ronaldo, agora com Roberto Martínez aos comandos, a seleção?
Eu sou mais Bruno Fernandes.
Sim. Desculpa lá, Rui, mas podemos se calhar recordar aqui confronto de posições entre Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, já agora.
Agora tem uma alfada mais fresco, não quer dizer que seja melhor ou pior. Se você perguntar a todos os jogadores que vierem cá falar, eles vão-te dizer possivelmente a mesma coisa que eu estou a dizer, sente-se que é uma energia diferente, eu não sei explicar.
Simplesmente um treinador novo, com ideias novas, não há lufada de ar fresco nenhuma, é só um período de transição e é isso, eu acho que o ambiente na seleção sempre foi bom, nunca houve nada que não fosse fresco nesta seleção de ar.
Mas olha, afinal, cada um sente o ar como...
Quando eu estou em sintonia...
Rui, diz tua justiça.
Pois é. Não, é verdade. De facto, se não tivermos memória curta, vamos perceber que cada vez que entra um treinador na seleção, a equipa muda subitamente.
Sente-se uma brisa.
Sim.
Bem, eu também não sei se o Martínez fuma, não é? O Fernando Santos fumava. Pode ser por aí que é o ar fresco.
Mais limpo.
Não, eu estava a falar, por exemplo, de Carlos Queiroz para Paulo Bento, notou-se uma grande mudança, de Paulo Bento para Fernando Santos, notou-se uma grande mudança. É normal, os jogadores depois rendem mais também, os treinadores também, das tantas, também ficam tantas vezes agarrados ao lugar, tanto tempo, que os próprios jogadores também amolecem e se calhar sentem esta diferença. Agora... subscrevo tudo o que disse o Luís, mas tenho um acrescento. Eu não compreendo como é que nos dois jogos não participam com muito mais minutos, muitos mais mesmo, os melhores jogadores do campeonato português. O João Mário, o Gonçalo Ramos. Não compreendo porque estamos a jogar para o Europeu 2024 e o melhor marcador português de todo o mundo não joga. João Mário, e o segundo melhor também não, e faz-me confusão como é que obviamente que há João Félix, obviamente que há Bernardo, mas se há mudanças lá atrás, com o Nuno Mendes, com o António Silva, porquê é que também não se muda lá à frente? Porquê é que não se estuda outro tipo de jogo? Porque o Ronaldo vai chegar ao europeu com 39 anos e há outros mais atrás, mais novos, com mais capacidade física, que também merecem a oportunidade. E a oportunidade nestes jogos é o melhor que há, porque eles divertem-se, marcam golos e fica tudo bem. Portanto, acho, não concordei com esta dosagem de minutos de muitos jogadores. Muitos deles têm dado provas gritantes do seu valor, como são os quadros, reafirmo, João Mário e Gonçalo Ramos. António Silva está noutro patamar, mas para mim Gonçalo Ramos e João Mário tinham que jogar e não só 20 minutos ou um. Isso é muito pouco para quem joga tanta bola.
Talvez com adversários de maior valia, quem sabe?
Sim, quem sabe em junho com Bósnia e Islândia, mas agora poderia ser um bom começo.
E agora com o campeonato, já jogarão.
Depois de fechar a seleção, não é? Regresso ao campeonato no próximo fim de semana, este fim de semana que aí vem, com Porto e Sporting a jogar em casa, Benfica e Braga a jogar fora, a ida do Benfica à Vila do Conde, que pode ser especialmente importante, porque vem em vésperas de clássico com o Porto, não é, Luís?
Sim, eu acho que o Benfica tem nestas duas próximas jornadas duas autênticas finais. O jogo em Vila do Conde não vai ser um jogo fácil, até porque o Real vem de duas vitórias consecutivas. O Porto já escorregou esta época em Vila do Conde. É verdade que o Rio Ave acabou por perder os outros jogos com o Braga e com o Sporting também em casa, mas não será um jogo fácil para o Benfica. Agora, o Benfica tem a seu favor o facto dos jogadores poderem pensar que se ganharem em Vila do Conde e a seguir ganharem ao Porto na Luz, arrumam com a questão do título e, portanto, eu creio que isso é um fator muito favorável ao Benfica neste contexto de poder decidir já nestas duas próximas jornadas o campeonato.
Rui, achas que o campeonato vai ficar já decidido?
Ainda muito cedo, mas está aí, encaminha-se bem para o Benfica. Não há dúvida que há uma rotina muito boa. Nota-se que os jogadores se divertem a jogar a bola, lá está, aquilo que eu falava da seleção. O Roger Smith trouxe uma lufada de ar fresco. Esse é que trouxe uma lufada de ar fresco.
Exato.
Esse é que mudou tudo. E, na verdade, acredito que o Benfica, com alguma dificuldade, claro, o Rio Ave tem os seus argumentos, como é lógico, mas o Benfica é uma equipa que apresenta-se muito cómoda, seja onde for. E já jogou em Paris, já jogou em Turim, portanto há ali uma dinâmica muito interessante. É claro que é sempre bom para os outros clubes de média classe, aliás, da classe média, poderem também usufruir de estar no campo com essas figuras e tentar roubar a bola e roubar protagonismo, mas a verdade é que, se a lógica imperar, obviamente que o Benfica é francamente favorito. Agora, será muito interessante, seja qual for o resultado, e mesmo que os 10 pontos se mantenham, será muito interessante ver Sexta-feira Santa, Benfica-Porto, porque para o Porto é muito mais que um jogo jogar na Luz. E isso é válido na atitude e também na estatística, porque na Nova Luz o Porto tem mais vitórias que o Benfica. Portanto, há aqui um dado também adicional ao sentimento. E isso, portanto, sejam 10, sejam 7, sejam 8, o que interessa é que, de facto, para a semana o jogo vai ser a doer, no bom sentido.
Muito o que interessa também é para a semana perceber se temos o apoio de uma marca de ventoinhas, não é? Eu só se fala de ar fresco aqui estes hoje, mas pronto.
Sim.
Com alguma constipação.
Temos que ir aos nossos habituais espaços de autor, mas antes disso, só muito rapidamente, este fim de semana tivemos no futebol feminino o Benfica Sporting, que ontem bateu o recorde de assistência na Luz com mais de 27 mil espectadores. Luís, o que tens a dizer sobre isto?
Eu acho que uma parte dos que estavam lá estavam à espera de nova goleada do Benfica, sincero.
Mas perderam.
Mas o Benfica perdeu. Isto não invalida que, de facto, o futebol feminino não seja a despertar interesse de forma crescente em Portugal. E já agora fica esse aviso, ou esse anúncio, se quisermos, há novo jogo entre Sport, aliás, entre Braga e Benfica, agora no sábado, às 3 da tarde, em Aveiro, final da Taça da Liga, e é um bom desafio para perceber se teremos, não direi 27 mil, mas um número, por exemplo, para rondar os 20 mil, seria muito interessante em Aveiro nesta final da Taça da Liga.
Muito bem, vamos então, Daniela, ao Insólito da Semana.
Olha, o Insólito da Semana passou-se num jogo de futebol entre o Piacenza e o Lecco, da terceira divisão italiana. Ficou marcado por um momento protagonizado por Cristian Bonino, jogador do Lecco, que foi expulso antes de entrar em campo. E porquê? Por palavras? Gestos para as bancadas? Não. por causa de um chamamento da natureza. É que Bonino era um dos jogadores do Leco que o treinador Luciano Foschi tinha em aquecimento para poder ser lançado no decorrer da partida, e esse momento chegou para o avançado de 26 anos aos 76 minutos, quando foi chamado ao banco para receber as últimas indicações do seu técnico. Antes de dirigir para o banco, o jogador decidiu aliviar-se na zona de aquecimento e urinou atrás de uma das balizas. O árbitro viu e mostrou-lhe cartão vermelho direto, já que o gesto foi considerado como conduta antidesportiva. Eu não sei se é uma escolha feliz de palavras, mas há que ver o copo meio cheio. Pelo menos a amostra para as análises antidoping já estava despachada.
Exato, meio cheio, literalmente.
Meio cheio.
Luís, quem é o azarado da semana?
Eu vou escapar aqui um bocadinho ao futebol para eleger como azarado da semana ou do fim de semana, se quisermos, o nosso Miguel Oliveira.
Ah,
aquilo que lhe fizeram em Portimão foi muito feio. Se bem que dentro do azar ele até teve alguma sorte, mas sim,
beleza,
azarado, né? Miguel Oliveira.
Ah, sim, sem dúvida. E Marco Marques devia
ainda
ser.
Não tô, eu ainda não estou conformado com isso. Não
ofendido
isso.
Foi, ofendido foi.
Pois foi,
apupado, foi pouco.
Apupado, pelo menos.
Rui, qual é que elegeste como derby da semana?
Olha, o derby da semana, vamos para as ilhas, é um Arsenal Tottenham de futebol feminino, e o curioso é que há pouco falávamos do recorde de assistência de Benfica Sporting. De facto foi um momento inesquecível, mais um do futebol português feminino, mas este em Inglaterra foi escolhido muito antes deste jogo. O Arsenal Tottenham representa, de facto, a grande rivalidade londrina, e vem até aí depois se recordar que quando o Fabregas chegou ao Arsenal, tinha ele 18 anos, e na primeira conferência de imprensa, estamos a falar de 2004, ele disse que o Chelsea teria muito orgulho em jogar com o Chelsea porque era o grande rival do Arsenal, e foi logo a primeira lição dele, foi o assessor de imprensa em direto dizer que o rival do Arsenal é o Tottenham, historicamente, e não o Chelsea. De facto que o Chelsea estava naquela altura numa grande fase, Ranieri e depois Mourinho, mas a verdade é que o grande derby de Londres é o Arsenal-Tottenham, e também se joga no futebol feminino, tal como o Benfica e o Sporting, e todas elas estão de parabéns, e espero que estejam de parabéns no verão, quando formos jogar o Mundial, exatamente.
Quem é que ganhou esse Arsenal-Tottenham?
Opa, esse é o Arsenal, é desse do crónico, 5-1.
Ah, muito bem. Está feito, bola branca, tertúlia. Voltamos para a semana.